Sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Vamos começar esse culto com um maravilhoso hino número 33. Se caminhamos no Senhor, e a palavra de Deus é a nossa estrela. E para essa oportunidade, eu quero também, eu quero me agradecer ao diretor do, agradecer ao diretor do coral e ao coro e a todos que estão tocando instrumentos, porque isso vem a grande bênção para o mundo inteiro. Hino número 30. confiar. Que o Senhor possa nos dar isso a todos nós pela graça, que nós tivéssemos cantado esse hino em oração, de fato, com um profundo desejo que tudo que nós cantamos, que em nós e através de nós possa se tornar revelado pela graça. Nós chamaremos em breve dois irmãos, nosso amado irmão Bope, de Joanesburgo, irmão Umbie, que eles venham brevemente para a frente e possam saudar a igreja, ou talvez somente orar, o que estiver em seus corações. Vamos levantar e juntamente pedir pela bênção de Deus. Vamos fazer isso como um coração e uma alma, todos abrindo as bocas e juntos agradecendo a Ele e pedir por sua bênção. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós estamos reunidos no Teu nome diante da Tua face para ouvir a Tua palavra, a mensagem bíblica do tempo do fim, ouvi-las, amado Senhor. Purifica os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós trazemos tudo debaixo do Teu sangue e Te pedimos por perdão, por graça, por cura, por salvação. Esteja no nosso meio. Dá-nos a atmosfera que nós necessitamos para que Tu possa Te revelar. Unifica-nos como a Tua igreja, como Tu como a cabeça, pois Tu és a cabeça da igreja. Por assim nós Te pedimos, abençoe a todos que estão vindo conosco agora, estão vendo. Esteja com o Teu povo em todo o mundo. E nós Te pedimos por todos os nossos tradutores em todas as línguas. Abençoe, ó Senhor, em todo o mundo. A Tua vinda está próxima. Nós clamamos para fora, Maranata, amado Senhor, tenha Tu o Teu caminho conosco, com todos nós, e abençoa-nos da riqueza da Tua graça. Amém. Podemos nos sentar? Amado irmão, somente algumas palavras. Eu vos saúdo a todos, irmãos e irmãs, no precioso nome do Senhor Jesus. É de fato um grande privilégio e uma bênção estar no vosso meio. Eu trago também todas as saudações de todos os irmãos de Joanesburgo. Pois de fato nós somos também um povo que estamos partindo a mesma esperança com vocês, e nós também partimos com vocês a mesma fé. Nós estamos em comunhão uns com os outros, e de fato a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa vos abençoar ricamente. Obrigado.
Je salue l'Église dans le précieux nom.
Eu saúdo a igreja no precioso nome de Jesus Cristo. Ontem à noite, nós juntos ouvimos e nos alimentamos e nós cremos isso hoje. Que Deus novamente abrirá as portas dos céus e que Ele enviará as suas chuvas nos nossos corações. Nós somos, nos alegramos com vocês e nós trazemos as saudações, todas as saudações da África. Em breve nós seremos, nós subiremos na nossa morada celestial com o Pai nos céus, porque Deus é fiel e cumprirá em nós a sua promessa. Que Deus vos abençoe ricamente.
Amém.
Amém.
Aussi pour toi et pour tous les frères. Beaucoup de bénédictions.
Ao irmão e também todos os irmãos, muitas bênçãos do Senhor. Somos velhos amigos, conhecemos nosso irmão. Ele tem uma das maiores igrejas na República do Congo, acima de 4 mil almas, que ele suporta periodicamente. E enquanto Deus colocou como grande bênção, enquanto as nossas duas irmãs vêm para frente para cantar um hino cabível, então há uma bênção de crianças que é desejada. Então os irmãos, os pais irão para frente, mas antes disso eu quero dizer brevemente que temos também, recebemos saudações de um irmão, Eric, de Joanesburgo, do nosso irmão de Nairobi, dos nossos irmãos da Romênia. Todos ouviram e se alegraram, especialmente do nosso irmão Joseph de Kinshasa, que recebeu a missão de fazer o sepultamento do nosso irmão Mamba. Ele tem saudações muito especiais em toda a igreja. E hoje pela manhã, ele telefonou. Nós estamos simplesmente ligados com todos os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, intimamente ligados pela fita de amor, com a banda de amor divino. Isso não é algo produzido, mas sim atuado por Deus e dado para nós. Que o Senhor também possa utilizar esse dia para que todos nós que sejamos abençoados e possamos caminhar um passo adiante na fé.
So wie der Meister möchte ich immer sein, mehr sanft und linde, mehr im Herzen klein, mehr eifrig wirken, mehr tätig sein für ihn. Möcht ganz mein Herz erblühen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein stehn, mehr seines Geistes verlornen nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig Christ. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine lieb ich, andern zeigen will, mir selbst verleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er und wandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig Christ. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb.
Nós ouvimos ontem à noite, venham para a frente, todos nós nos levantamos, nós já ouvimos ontem à noite, Deus elegeu o coração, e em Romanos 11 ainda está escrito, ou Romanos 10, o ser humano crê com o coração e reconhece com a boca. Agora, nós veremos a criança. Amado Senhor e Deus, você desse aos nossos preciosos irmãos um filho, um Elias, e eles o trazem e volta para ti. E nós te pedimos por tua bênção para toda a família, que possa se tornar revelado que em toda a casa veio a salvação. Tenha misericórdia pelo teu santo nome. Este Elias, nós consagramos a ti, ó Senhor. Toma-o, aceita-o, esteja abençoado, esteja consagrado a Deus para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus, aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar ainda o coro maravilhoso. Eles vêm do leste, do oeste e do leste. Esse é o primeiro coro nesse... Vocês podem sentar-se. Hoje, nós leremos um número, contemplaremos um número de passagens bíblicas para passar diante dos nossos olhos que Deus, desde o princípio, de acordo com o seu conselho, já dirigiu, que ele sempre teve períodos de tempo em que aconteceu algo especial, sem esquecer. Ontem nós dissemos, desejamos as boas-vindas a todos e também nosso amado irmão Andrew Branham, e se ele estiver ainda hoje aqui, talvez com a família, então nós pediríamos que ele se levantasse. Você está aqui nessa manhã? Deus o abençoe bastante. Nós somos simplesmente gratos que Deus também no nosso tempo teve um alto-falante e enviou um chamado e que se cumpriu o que estava escrito em Jeremias 1. Antes que tivesse nascido, eu já te fiz, já te designei profeta para os povos. Nós também compreendemos que o Novo Testamento ele iniciou com o cumprimento da profecia do Velho Testamento e que João Batista foi um profeta prometido e que seu ministério foi uma direta parte da história da salvação que chegou ao seu cumprimento naquela época. Também nós compreendemos que Deus deu a promessa de enviar um profeta no fim do tempo da graça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da escuridão, e tudo como é descrito no dia do Senhor, começando com Isaías 13, versículo 6, até Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Tudo foi escrito, nosso Senhor confirmou em Mateus 17, versículo 11, e em Marcos, capítulo 9, versículo 12. E com isto, é assim diz o Senhor, palavra de Deus e promessa no Velho e Novo Testamento. E por isto, nós temos desde o princípio, nós colocamos o peso e o valor, tivemos que colocar o peso e o valor nisto, que todos que querem passar diante de Deus, não podem, naquilo que ele faz agora, não podem passar ao largo disso que ele faz, o que ele prometeu. Não podem passar ao largo disso. Quem passa ao largo disso, ele passa ao largo de Deus. E não tem parte naquilo que o Senhor está fazendo no tempo ou agora sobre a terra. Ontem, eu mencionei, como no último domingo em Zurique, para mim, são 50 anos que estão atrás de mim, onde nós dissemos, quando em Dallas, Texas, no dia 11 de julho de 1958, eu recebi em mãos essas primeiras pregações e o irmão Branham me disse, irmão Frank, você irá para a Alemanha com essa mensagem, voltará com essa mensagem para a Alemanha. Eu não tinha planejado isso, eu não sabia, foi assim determinado por Deus. Ontem, nós então ouvimos a primeira pregação que eu então havia traduzido para a língua alemã, unificados sobre uma cabeça. Prezados irmãos e irmãs no Senhor, é simplesmente necessário que nós todos, que chegamos de diferentes direções de fé, de diferentes religiões, igrejas, igrejas livres, de diversos países, com diferentes opiniões, que todos nós, todos, esqueçamos tudo e deixemos isso atrás de nós, para que Deus possa fazer um novo começo conosco. Então foi a pergunta: quantas pregações o irmão Frank traduziu para o alemão? Existem 1.150 pregações e na forma escrita nós temos mais ou menos 150 e em fitas cassete nós temos mais ou menos 50, para que chegamos a 200, e então há pessoas que provavelmente que não ainda leram as 200, ou pela segunda vez as leram e levaram tudo aos seus corações, essas perguntam então o que é com as outras pregações. Para isto, o seguinte: o irmão Branham, ele disse claramente, não somente uma vez, mas diversas vezes, cada mensagem que ele recebe de Deus e que tem que ser trazida à igreja, ele pregará isso em Jeffersonville. Ele, na sua igreja local, em Jeffersonville, ele a pregará lá. Eu não vi isso uma vez somente, isso porque eu traduzi as pregações, eu vi isso diversas vezes. Então, eu havia compreendido que o irmão Branham, nas diferentes cidades e igrejas, ele fala mais com evangelização do que com ensinamento do que com fala profética. Desde o princípio, já dirigido pelo Espírito de Deus, eu havia compreendido que todas as pregações que o irmão Branham, desde a abertura dos selos em Jeffersonville, que ele teve lá, que eu deveria traduzir na língua alemã. E isto eu fielmente fiz, começando com março de 1963, eu primeiramente traduzi todas as pregações que o irmão Branham manteve na sua igreja local em Jeffersonville. E quando eu estive, quando havia chegado à última, nós caminhamos para trás e também todas as outras traduções que desde 1963 que ele havia mantido, nós traduzimos também essas. Todo o ano de 65, todo o ano de 64, todo o ano de 63, nós traduzimos. Irmãos e irmãs, para falar com verdade, sinceramente, para expressar isso assim, isto é suficiente. Isso é suficiente. Isso basta. Se nós tomarmos tudo isso que está nessas pregações, desde a abertura dos selos, se nós tudo isto levarmos aos nossos corações e recebermos isso revelado, isto eu não tenho nada a temer e vocês também não. Como segunda coisa, também se tratou que em todas as outras línguas também essas pregações estão são colocados à disposição. Então, estejam despreocupados. Em nome do Senhor, nós fizemos o que Ele me comissionou, ou a nós, e nisto eu não modificaria nada também hoje, ou faria diferente. Agora, trata-se ainda do seguinte: isto deve ser ouvido mundialmente e também ser levado aos corações. Há duas coisas: a semente original, e a semente original é sempre a palavra. E precisamos ler Mateus 13 precisamente, e também as passagens paralelas em Marcos 4, versículo 14, e em Lucas 8, versículo 11, para discernirmos exatamente, precisamente sabermos que a palavra de Deus é a semente original, e que cada interpretação é a semeadura do inimigo. E quem ler Mateus 13 lentamente sob oração, ele constatará que está escrito: enquanto as pessoas dormiam, veio o inimigo e semeou a sua semente entre o trigo, no mesmo campo, e desapareceu, mas ambas coisas brotaram. E os discípulos estavam transtornados com isso. Eles falaram: Mestre, nos permita que a erva daninha, lá está a palavra, que o trigo aparente no texto original não é erva daninha, mas sim o trigo aparente, mas ele é parecido com o trigo, mas não tem a semente, só tem só a capa. E esse trigo falso, ele parece se parece como o ramo e tudo, mas não carrega a semente em si. Então, esse trigo aparente, ele está entre o trigo como erva daninha, foi semeado lá. E o mesmo, nós, após a mensagem claramente, cristalinamente foi pregada, nós vivenciamos também que irmãos vieram com suas interpretações, sempre se referindo à palavra, ou às vezes sequer se referindo ao que o irmão Branham disse, e sequer pensam em irem de volta à palavra para aquilo que falaram, encontrar isso na Santa Escritura para que tenha o seu fundamento na Bíblia. Nós leremos mais uma vez as duas passagens bíblicas que ontem nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós teríamos que contar quão frequentemente o irmão Branham falou sobre isso, que Deus, através do ministério do sétimo mensageiro, revelou todos os mistérios desde Gênesis até Apocalipse. Mostrou isso. E em Mateus 13, nos sete mistérios do reino de Deus, ele mostrou o que desde a fundação do mundo já estava determinado no plano de Deus. E nós, então, despenseiros, servidores de Cristo, ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. nós ou eu teríamos sabido algo desses mistérios se Deus não tivesse enviado um ministério profético? E então nós compreendemos que a palavra de Deus não chega a um evangelista ou um carismático, mas sim a um profeta. Deus, Ele mesmo, Ele colocou um modelo desde o princípio e Ele permanece até o fim. Então, como no Apocalipse, no capítulo 1, nos três primeiros versículos, como está escrito, que Deus, o Senhor, enviou os seus anjos para mostrar ao seu servo João o que todos os outros servos também havia dispensado para os outros servos. Nos três primeiros versículos do Apocalipse, nós podemos ler o primeiro capítulo. Aquilo o que Deus revelou a um foi para todos os servos de Deus, determinado para todos os servos de Deus, que carregam a mesma pregação, a divulgação. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Aqui, plural, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, Deus utilizou um servo para que todos os servos, para dar a mesma revelação, e todos os servos que hoje pregam a mesma palavra estão sob o mesmo Espírito Santo e são introduzidos em todos os mistérios, assim como o servo no singular que Deus utilizou, ao qual Ele revelou os mistérios. Agora, também no plural, dos irmãos servidores, no versículo 2, 1 Coríntios 4, ora, além disso, ao que se requer nos despenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. Não somente o mensageiro que Deus utiliza para cumprir a sua palavra, para revelar a sua palavra, os seus mistérios, a sua vontade, mas sim todos os mensageiros que carregam a mesma palavra têm que ser encontrados fiéis e permanecer fiéis, qual seja, na palavra de Deus. Então, nós caminhamos ainda a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos um profeta e nem um apóstolo, nós pregamos Jesus Cristo como Senhor, como mesmo ontem, hoje e eternamente, em concordância com aquilo que Deus revelou a todos os apóstolos e profetas, e no nosso tempo colocou novamente a luz do candeeiro. Desde a minha visita no mês passado, especialmente no Peru, quando 31 irmãos estavam reunidos das diferentes direções dentro da mensagem, foi dito, uns criam que o irmão Brano tem que voltar, esse ensinamento é o principal, e para eles não há outra pregação onde não seja ressaltado novamente o ministério do profeta, não terminou, ele precisa voltar. É um dos ensinamentos principais no mundo hispânico e também em grande parte na região norte-americana. Lá, precisamos imaginar isso. É dada atenção ao homem enviado por Deus, e isso é direcionado a ele, toda a atenção. E o retorno de Jesus Cristo é sequer tema. Não é tema mais. Mas nosso tema principal é o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva para o glorioso dia do nosso Senhor. E vocês sabem, ouviram, ou vocês ouvem agora, o que aconteceu então. Eu simplesmente falei texto claro com todos esses irmãos, eu tive que fazer isso, e disse, com grande seriedade e decisão, Se não há uma promessa na Bíblia, então também não há um cumprimento. Se não há um exemplo na Escritura, também não há. E ambos nós não encontramos na Bíblia. Até João Batista, que no Evangelho de João Batista foi dito duas vezes, vejam o Cordeiro de Deus, o qual carrega os pecados do mundo. Ele foi ao lar celestial, para nós de uma forma incompreensível, e não viveu até o momento da crucificação. Pois esta é a afirmação que o último mensageiro tem que estar na terra quando o Senhor voltar. Não podemos entrar em todos os detalhes que são citados como prova. Então me veio espontaneamente o pensamento, desde agora, não mais mensagem do tempo do fim, mas a mensagem bíblica do tempo do fim. A mensagem da Bíblia, revelada a palavra de Deus para esse tempo. E eu digo abertamente e livremente, todos que perderam o respeito diante da palavra de Deus e que não acham necessário de abrirem suas Bíblias e como aqueles na Bereia e pesquisarem se tudo se está se portando como deve, todos deixam a Bíblia fechada e começam a fantasiar naquilo que foi dito em citações e ordenam as citações um sobre outro, entre os outros ou ao lado dos outros, e pensam e sequer pensam de perguntar a Deus e deixar a última decisão na palavra de Deus. E eu digo abertamente e livremente, não há nenhum homem sobre a terra que preze tanto o ministério do irmão Branham como eu. Porque eu, de fato, na primeira pregação, no 9 de agosto de 1955, eu sabia, no meu coração, que esse um homem enviado por Deus. E se eu me lembro de todos os outros encontros, reuniões e conversas pessoais, se eu me recordo de tudo isso, simplesmente são preciosos para mim. Eu não posso dizer diferente. Eu me lembro com prazer de volta a isso, o que o irmão Branham disse para mim. Mas se eu, então, quando eu recebo 4 CDs, que todos, e todos os 4 irmãos, conheciam o irmão Branham, estiveram com ele juntos, e todos 4 afirmam, o profeta me disse isto e aquilo, e ele voltará para aquilo que ele disse se cumpra. E então eu tinha uma pergunta a todos 4 irmãos e todos os outros irmãos que se enfileiram e se colocam acima daquilo que o profeta, que interpretam isso por vontade própria para fazer os diversos ensinamentos. Primeira coisa, eu gostaria, em todo amor e humildade, mencionar aqui. Eu anotei as passagens bíblicas de Moisés. De Moisés, que Deus utilizou para que a promessa que foi dada a Abraão, para que fosse cumprida, e após 400 anos, o povo de Israel pudesse ser guiado para fora do Egito. Então leia, por favor, isso, o que esse homem de Deus, após o cumprimento da tarefa divina, o que ele disse. Eu só quero muito brevemente mencionar, nós não nos aprofundaremos, não permaneceremos nisso, e eu faço isso para mostrar para nós, também todos os irmãos servidores sobre a terra, para mostrar-lhes que sempre caminha adiante, e se uma parte, e se um ministério terminou, começa um outro período, um outro ministério, e isso sempre caminha adiante. Aqui em Deuteronômio 33, 34, dos 5 livros de Moisés, aqui a partir do versículo 26, Deuteronômio 33, a partir do versículo 26, não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. E agora vem. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó, a sós, na terra de grão e de mosto, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo salvo pelo Senhor. O escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Aqui Moisés, ele fecha a parte que Deus teve com ele, para o qual Deus utilizou, para cumprir aquilo que estava naquela época determinado no plano de salvação de Deus. São aqui os últimos versículos em Deuteronômio 34, versículo 10. e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Ele não precisou mais vir. Aquilo que Deus quis fazer, ele fez. Não faltou nada, nada restou para ser feito. Com argumentos, poderíamos dizer, sim, Moisés, ele foi até o Monte Nebo e não na Terra Prometida, mas assim foi determinado por Deus. O que nós queremos modificar nisso? Ele teve sua tarefa e havia cumprido sua missão e foi levado para a glória. E então nós temos a finalização com o período de Josué, em Josué, capítulo 23. Aqui, da mesma forma, há um resumo daquilo que, naquela época, de acordo com a vontade de Deus, aconteceu. Josué 23, versículo 14. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o nosso Senhor, o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Assim Josué, ele finaliza sua parte que lhe foi dada, a parte que lhe foi dada por Deus. Que todas as promessas que Deus havia dado haviam se cumprido, e também ele pode ir à sua paz eterna. Vamos pensar ainda em Davi e Salomão. Vamos abrir para isso. 1 Crônicas 28. Para lermos de que forma cada homem de Deus que teve um ministério, uma tarefa, uma missão em ligação com a história da salvação de Deus, então a cumpriu, como foi essa conclusão, e eles não precisaram voltar mais. Aqui, 1 Crônicas 28, versículo 2 e 3. Então, o rei Davi se pôs em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E tinha feito os preparativos para a edificar. Vocês sabem, Davi já teve a visão, ele havia visto exatamente como deveria ser edificado, e então deu o plano, passou o plano a Salomão. Davi, ele viu, ele queria cumprir, ele não precisou, pois Deus tinha outro, havia determinado outra pessoa para isso. Ele tinha o direito de crer que Deus utilizaria para construir um templo para a Arca do Pacto, onde Deus pudesse tomar moradas entre o seu povo. E então, mas Deus decidiu assim, como nós podemos ler aqui, no próximo versículo, especialmente 3 e 4, mas Deus me disse, Davi queria, ele tinha visto isso, ele viu, ele queria, mas então Deus falou com ele, tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e tens derramado muito sangue. Todavia, o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para ser rei sobre Israel para sempre. Porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel, então, versículo 6, e me disse, teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei, nós vemos que os caminhos de Deus podem ser diferentes que nós os vemos, como nós os vemos, ou talvez decidiríamos tudo no seu tempo. Somente mais uma passagem de 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. O templo não deveria ser edificado para que Davi ou seu filho Salomão fizesse um nome de si, mas sim a casa de Deus, onde a arca do pacto é trazida e Deus pode ter comunhão com o seu povo. Versículo 10 e 11, no mesmo capítulo 29. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo, bendito és tu, ó Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. E então, versículo 11, tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Ontem nós ouvimos claramente, muitas cabeças regem e determinam sobre as diferentes unidades, uniões, mas o Senhor é a cabeça da sua igreja. Assim está escrito e assim permanece para sempre. Especialmente em Colossenses, nós podemos ler Cristo, a cabeça da igreja. As passagens para mostrar a nós que há certas passagens, períodos que deveriam estar lá e que cada que foi chamado por Deus, ele tomou a responsabilidade sobre si e fez o que estava determinado no plano de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, aqui nós temos a construção do templo na montanha de Moriá, onde Abraão deveria trazer Isaac como sacrifício lá, sobre o tempo Moisés, Abraão, Josué, e então o cumprimento aqui, Salomão iniciou, começou a edificar o templo, a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ira de Ornã, o Jebuseu. Vocês conhecem toda a história, não precisa ser mais lida. Porque eu voltei ao Velho Testamento para passar diante de nós, para nos mostrar que para determinadas tarefas e períodos de tempo, e também ele tem aqueles que tomam responsabilidade das tarefas e também e fizeram de acordo com isso. Vamos voltar para a mensagem da hora, para a palavra do Senhor. Isso nós falamos com toda a seriedade mais uma vez. Deus somente está na sua palavra. E somente a palavra é a semente divina. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a palavra que se tornou carne. No princípio estava a palavra, não a interpretação. Também no Jardim do Éden, em Gênesis 2, no princípio era a palavra. E em Gênesis 3, veio então a interpretação. Na palavra, assim irmão Branham expressa, as primeiras pessoas estavam protegidas na palavra. A palavra era como uma proteção, um campo de proteção sobre eles, ao redor deles. E o inimigo não podia tocá-los enquanto eles estivessem na palavra, ou atrás da palavra. E então veio a astúcia do inimigo. Deveria ter Deus dito, e então vocês certamente não morrerão, vocês serão sábios, vocês só precisam comer da árvore do conhecimento, e então vocês sereis como Deus. Precisamos imaginar isso. Então vocês serão como Deus. Isso, naturalmente, de alguma forma, isso foi a ela, ao coração. Como é hoje? No princípio era a palavra. O irmão Branham era o profeta que foi enviado com a palavra. Eu sou sincero nisso. Não haveria sequer uma discordância se todas as pregações tivessem deixadas assim, nos contextos nos quais foram proferidos. Tudo seria sem esforço, e hoje nós teríamos uma igreja de Jesus Cristo que passa acima de 3 milhões. E o que aconteceu? Vocês podem ler, e eu peço por isso, e vamos ler agora, até juntamente, em Mateus 25, qual seja, em ligação com Mateus 13, quando as pessoas dormiam, veio o inimigo e semeou a sua semente, e então se retirou, mas ambas sementes brotaram. Isso se repete de acordo com Mateus 25 no nosso tempo. Eu só lerei versículos 5 e 6. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. As insensatas, assim como as prudentes. Então, quando o noivo deixou esperar-se por si, elas dormiram todas. De volta a Mateus 13, quando eles dormiram, vamos falar abertamente e claramente, no princípio, quando a mensagem foi carregada após a ida ao lar celestial do irmão Branham, desde 1966, e não que eu quisesse, mas assim foi. Deus havia dado graça e me utilizou para estar em Jeffersonville dia 12, 13 de abril de 1966, para cuidar que as pregações do irmão Branham pudessem ser impressas. Até ali, não, sequer uma pregação havia sido impressa. Eu disse aos irmãos que nós tivemos que imprimi-las para que pudesse fazer uma tradução. E assim a mensagem do tempo do fim, a mensagem divina, tomou seu caminho desde o princípio, e eu não determinei isso assim, mas foi determinação divina desde antes da fundação do mundo. Então, eu não somente o continente norte-americano, mas com o irmão Caldona para a América do Sul, com o irmão Jackson na África e com todos os outros irmãos em todos os países, eu carreguei a mensagem. Nos primeiros anos, nós todos, nós éramos chama e fogo, e nós todos sabíamos, o retorno de Jesus Cristo está próximo. E nós estamos ardendo no Espírito, no Senhor, para servir, prontos para servir. Nesse lugar, nós lembramos também, nos anos 70, onde quando nós, de fato, em cada reunião, nós tínhamos esperança renovada e fomos abençoados. E vejam então, veio o tempo onde o inimigo fez o seu ataque principal. Isso foi quando nós não estávamos mais atentos, quando dormíamos, quando a coisa havia esfriado e quando não podíamos mais perceber o que de fato estava acontecendo ao nosso redor. E após esse tempo, o inimigo, ele criou uma interpretação após a outra. E, infelizmente, a semeadura abriu. Até aí, estávamos ardentes no Espírito para servir ao Senhor, a mensagem carregada. Também, isto talvez deva ser dito também, nós nos reuníamos, mas naquela época, nós tínhamos a impressão, isso se confirmará posteriormente, os ouvintes, eles não davam, colocavam o valor na divulgação como hoje é feito. Naquela época, as coisas estavam divididas. Uma vez, em parte sobre a divulgação, mas isso temos que dizer, infelizmente, na segunda parte, sobre a atuação dos dons do Espírito, até o ponto que a pregação e a divulgação não era o principal, o melhor, mas sim que somente estava só esperando pela chuva do Senhor, que deveria vir como profecia. Sobre o falar do Senhor pela palavra, não estava mais, havia sido colocado mais o peso principal. E isso o inimigo utilizou brutalmente, muito, realmente, terrivelmente utilizou. E trouxe a sedução e tudo o que está ligado com isso, ele fez. E nós falamos mais uma vez, então passou, foi de interpretação a interpretação, de ensinamento a ensinamento, até aí. Não havia ensinamento de trovões, não ensinamentos que o irmão Branham teria que voltar, nada de todos esses ensinamentos que estão agora aí ao redor. Mas, voltando a essas duas palavras, Mateus 13 e Mateus 25, quando as pessoas dormiram, quando o noivo deixou esperar, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Isto aconteceu. Mas então, chega em versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Após aquilo que havia ocorrido, vem, de acordo com essa palavra, o momento onde a gritaria, o grito, dentro daqueles que se haviam colocado a caminho de encontrar o Senhor, quando isso ecoou, havia um acordar, uma reorientação para a palavra, que no fim uma noiva da palavra possa surgir e possa ser transformada a imagem de Jesus Cristo. Eu me fiz pensamento sobre uma carta circular. Estou tomado intimamente. Irritado interiormente, porque os pais das igrejas reinterpretaram algumas passagens bíblicas e criaram ensinamentos deturpados. Eu anotei três passagens bíblicas que eu as conheço já de cor. Gênesis 1, 26, deixa-nos fazer pessoas, e nesse nós, as três pessoas de Deus foram ordenadas, e então, em Gênesis 11, versículo 7, deixa-nos ir, descer, novamente as três pessoas, de Deus foram ordenadas sobre isso, e o pior, isso eu li, isso, passamos mal até nisso, o pior é, Gênesis 18, quando Abraão elevou os seus olhos, ele viu três homens, e vejam então, a interpretação é, isso foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E eu estou em espírito, estou irritado, porque simplesmente a blasfêmia contra Deus vai muito além do limite. Só precisamos ler Gênesis 19, quando os dois homens vieram a Sodoma e quando os servos homossexuais queriam ir contra eles e queriam ir para ter com eles, então quando veio essa amaldiçoada ensinamento da Trindade e edificar então sobre essa situação, essa ensinamento da Trindade, isso está acima de todas as medidas. Não há palavras, nenhuma explicação sobre isso. Imagine, por um momento, sobre tais passagens bíblicas, o ensinamento trinitário foi edificado. Sequer cuidaram de qual blasfêmia de Deus está ligada com isso. Mas ouvimos o inimigo. Ele pega as cabeças. Mas Deus toma o coração. E se lemos então adiante, que 318 dos 550 no conselho de Niceia, uma parte estava a favor, o resto estava contra. Nós decidimos sobre o ensinamento, ou o ensinamento já está firme já há muito tempo? Para nós, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu estou realmente irritado, naturalmente, o que foi feito com a preciosa palavra de Deus, com a santa e preciosa palavra de Deus, o que é feito com isso. E nós chegamos ao fim muito real, que na igreja, no reino romano, que no século 4 e 5 se formou, nada mais restou do original, assim como nos foi deixado na Santa Escritura. Cada tema foi interpretado, foi colocado diferentemente. Também as passagens neotestamentárias, eu não quero entrar em maiores detalhes, o tempo passa tão rapidamente, mas tudo foi reinterpretado. Mateus 28, 19 foi feita como fórmula. Isso pode ser lido nas notícias da Igreja Luterana Evangélica. A sugestão foi feita que também todos os luteranos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que façam o sinal da cruz. Tudo volta no colo, e todos estão no erro, foram levados ao erro, e por isso Deus enviou um profeta para nos tirar de todos os erros, de todas as interpretações, para nos arrancar disso, para nos guiar para fora, de volta para Deus, de volta para a sua palavra. E agora, para a grande dor, não pode ser suportada, o que em Mateus 28, o que foi interpretado nisso, não pode se suportar, o que em Mateus 16 foi interpretado. Tu és Pedro, e sobre essa rocha, mas não sobre você, mas sobre a rocha, a revelação de Jesus Cristo, a igreja foi edificada. Mas tudo foi reinterpretado, e então, nós não podemos entrar em maiores detalhes sobre isso. Eu simplesmente estou, sim, não posso dizer outra forma, estou irritado interiormente sobre isso. O povo é enganado, a cristandade e em todas as outras religiões. Mas a grande dificuldade, o grande problema, a maior dor é o engano dentro, o erro dentro da própria mensagem. Todo o resto se refere a todos outros. A mensagem divina se refere a nós. Toca a mim. Lá nós temos a afirmação divina. Eu me lembro da missão do irmão Branham, da tarefa, do comissionamento, de 11 de junho de 1933, a cerca de 14 horas da tarde, quando a luz desceu visivelmente para cima de 4 mil pessoas e a voz ecoou como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo. Tu será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E ouçam atentamente. Na nova casa, em Tucson, Arizona, quando os nossos irmãos edificaram o nosso irmão Branham, no qual eu também estive, na qual também estive, na porta está gravado interiormente, assim você antevirá a segunda vinda de Cristo. Não a mensagem, mas sim você. E tudo foi edificado sobre essa má compreensão, esse erro. Então todos passam ao largo daquilo que Deus faz atualmente, porque uma única sentença foi mal interpretada e foi modificada. Isso dói. E este é o ponto principal da pregação deles, e eles não compreendem que eles estão caíram como vítimas do mentiroso e de uma mentira, e que o inimigo, ele enganou, seduz, ele anestesia nisto. Sejamos sinceros, onde ainda hoje, dentro da mensagem, onde é pregado o Evangelho de Jesus Cristo, com conversão, com renascimento, com batismo do Espírito, com tudo que nós conhecemos como pleno Evangelho, temos como pleno Evangelho. Somente o profeta disse, e nenhum de todos esses homens, isso também me irrita, diz o que o Senhor disse na sua palavra. Por favor, ouçam isso, povos todos. A mensagem bíblica do tempo do fim é a palavra revelada de Deus, e a revelada palavra de Deus é a mensagem bíblica do tempo do fim. Não há duas coisas, somente um plano de salvação de nosso Deus. E nós somos trazidos de volta a isso. E então, a grande dificuldade, que nós sequer podemos entrar em mais detalhes, eu somente mencionei para mostrar a vocês que nós estamos numa grande luta espiritual, e que, por um lado, precisamos colocar claramente diante de Deus, para toda a eternidade, que o irmão Branham foi o profeta prometido, o profeta enviado por Deus, com a mensagem divina que antevém a segunda vinda de Cristo. Mas então temos que dizer que os irmãos, e que das suas citações trouxeram todos os ensinamentos errados e pregam os ensinamentos errados, são seduzidos pelo diabo. Isso aconteceu porque não estávamos acordados, porque a noiva não permaneceu na palavra. Por isto, o inimigo, ele pôde semear sua semente da interpretação em todos os lugares. Veio disputa e briga, em todo lugar veio inimizade. E então foi dito a mim, na nossa cidade, há nove igrejas da mensagem para o tempo do fim. Nove, em uma cidade, em um país. Para isso, ninguém precisa ser muito esperto, não precisa uma revelação especial. Então nós sabemos todos que alguma coisa não está certa, que de alguma forma pessoas estão seguindo uma pessoa e não estão seguindo Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir do que se trata agora. Tudo tem que ser ordenado biblicamente. Primeiro, uma palavra que todos que eventualmente querem se deixar batizar. Nós temos a clara afirmação da Santa Escritura e o cumprimento do batismo bíblico, assim como está em Mateus 28, 19, como foi ordenado lá. Nós encontramos nos Atos Apóstolos, no capítulo 2, no 8º, no 10º, e no 19º capítulo. Então nós temos uma confirmação que Pedro, que havia ouvido a ordem missionária da boca do nosso Senhor, que ele havia compreendido corretamente, exatamente, e sabia que Deus se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo, e no nome do pacto neotestamentário, Senhor Jesus Cristo, e que todos que haviam se tornado crentes, neste nome, deveriam ser batizados. Então, não precisamos partir as palavras, se foi dito dentro, a palavra original, em Mateus 28, após a tradução bíblica de Alan Nestle, de fato as palavras originais são: e vão lá em todo o mundo, ensinai a todos os povos e os batizem no meu nome. Assim, na nota no rodapé da tradução bíblica de Genebra. Irmãos e irmãs, vamos deixar Mateus 28 como é. Isso estar assim. Mas é necessária a revelação, não somente a repetição de uma fórmula, mas sim da revelação. Qual é o nome no qual deve ser batizado? E assim todos que ainda não foram batizados biblicamente, que possam saber que o batismo bíblico faz parte para isso, pois assim está escrito: arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então está escrito, versículo 41, aqueles que receberam a sua palavra se deixaram batizar. Nenhuma discussão, mas sim, como em Marcos 16:16 está dito, quem crê e for batizado será salvo. Não podemos me dizer, quem crê será salvo, mas sim, como o Senhor disse, quem crê e for batizado, que a obediência pertence à fé. Assim, nós pregamos hoje a mesma palavra, como o irmão Branham se deixou batizar na Igreja Batista. Ele, ao Dr. Roy Davis, que batizou todos os outros na fórmula, ele disse simplesmente a ele: eu quero que você me batize com modelo apostólico, e qual seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. E então, Dr. Roy Davis disse: eu respeito e assim farei o batismo em você. E então, o irmão Branham, ele pregou esse batismo bíblico. E assim, nós temos novamente a introdução no ABC da Igreja Neotestamentária. E com isso, precisa começar. E então, nós seguimos adiante. E por favor, todos nós que esperamos para a finalização, e nesses 50 anos, eu também, nesses 50 anos, no total são 55 anos no ministério do Senhor e da pregação, mas olhemos esses últimos 50 anos que passaram. O que Deus fez? Imaginem, ele já tivesse vindo no meio dos anos 70. Então, muitos daqueles que hoje estão aqui e ainda estão vindo no mundo inteiro não estariam lá. Se ele tivesse vindo 10 anos atrás, ou algum tempo tivesse vindo, e nós não estivéssemos lá. Então, nós temos que ir a 2 Pedro 3. Deus não está lento com a sua promessa, mas sim Ele espera em paciência até que os últimos venham e que sejam chamados para fora. Muito claramente, nós podemos dizer: Jesus jamais se atrasa. Nós lemos as passagens bíblicas e todos dormiram. Esse foi o período no qual o inimigo colocou as suas interpretações como semente da negação, e eu não vou desculpar por isso. Cada interpretação é um horror para mim, um direto horror. Eu não precisarei modificar isso. Somente a palavra de Deus, somente o que está escrito é a palavra de Deus e permanece eternamente. E nessa palavra, nesses mistérios, sobre divindade, sobre batismo, sobre queda no pecado, fundamentalmente, todo o plano de salvação de nosso Deus foi pregado como jamais aconteceu desde 2000 anos. E no nosso tempo, Deus fez um resumo e tudo o que está escrito no Velho e Novo Testamento e que se refere ao plano de salvação, Deus nos deixou saber pela graça e nos revelou. Mas então faz parte, se vocês permanecerem na minha palavra e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês são os meus verdadeiros discípulos. Então faz parte disso, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então fazem parte todas as passagens bíblicas. Então nós somos gratos a Deus pelo ministério do profeta, e eu acrescento, pelo ministério único desse ministério, que nenhum Pedro, que nenhum João, que nenhum Tiago, que nenhum Paulo teve. Isso foi o que o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946. Naquela época, o sinal do Messias se mostrou aos judeus e samaritanos, o ministério do nosso Senhor como profeta naquela época para os judeus e para os samaritas. Ele pôde em João 1 dizer: antes de que Filipe tivesse chamado, eu te vi. Ele pôde dizer: antes Andreas, quem for te chamou, eu te vi. O teu nome é Simão, e teu nome do teu pai. Ele pôde dizer: a mulher no poço, 5 homens você teve, aquele que você tem agora não é o teu homem. Ele pôde dizer aos discípulos: vão à cidade, um homem está carregando água, diga a ele: na tua casa, o mestre terá passa. Ele pôde dizer: busque a jumentinha, porque o Senhor precisa dele. Ele pôde, por revelação, dizer todas as coisas. E em quase cada fila de oração, existem exceções. O irmão Branham se referiu e disse: eu espero que a nuvem sobrenatural da glória de Deus desça e que o anjo do Senhor venha a pise na plataforma. Então o irmão Branham viu a pessoa em uma face e disse, como ontem nós ouvimos, quem elas eram, de onde elas vinham, o que elas tinham. Eu sou testemunha ocular, eu sou testemunha auricular. Eu frequentemente eu pude vivenciar isso pessoalmente, eu posso diante de Deus confirmar que eu creio de coração. Da mesma forma, precisa ser dito que agora não se trata de mim, não de mim, Deus tenha graça e misericórdia, mas se trata do chamado para fora da consumação da igreja de Jesus Cristo, a preparação da igreja noiva para a vinda do noivo. E para isso, é necessária a mensagem no original. Não pode haver mistura. Nenhuma interpretação pode ser encontrada na noiva. Somente a mensagem bíblica para o tempo do fim, fundamentada na Santa Escritura. Irmãos e irmãs, muito poderia ser dito ainda. 50 anos é um longo tempo. Provavelmente metade de um século. Eu olho 50 anos para trás. Aqui, mais uma vez, estão as 5 pregações originais que em 1958... em Dallas, Texas, recebi em mãos. O irmão Branham me disse: você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Somente no resumo, se eu poderia fazer isso no outro lado do oceano, Deus sabia e determinou assim. E vejam então, Ele guiou tudo maravilhosamente. Nós também, com alguns irmãos de diversos países, nós falamos como o tempo do fim também na Europa, também na Europa Oriental, também já em 1968, quando a cortina de ferro ainda era a cortina de ferro, nós a carregamos lá e pregamos lá, que Deus, em Moscou, na Igreja Batista, abriu as portas lá, e o homem assinou, se a KGB vier, que ele carrega responsabilidades sobre mim. Deus abriu portas em todos os lugares e para isso cuidou que a sua palavra chegue, alcance os confins da terra. E se eu disser a vocês ainda que endereços o irmão Branham me deu pessoalmente da Suíça, da Índia, do Canadá, que endereços o irmão Branham, sem que eu perguntasse, me deu, dos quais após os contatos surgiram, Deus sabia todas as coisas. A responsabilidade diante de Deus, diante dessa responsabilidade, nós vivemos esse período de tempo juntamente. E eu repito a mim mesmo, na mensagem bíblica do tempo do fim, não pode haver sequer uma interpretação, sequer uma opinião pessoal. A noiva tem que ser e será uma igreja noiva, uma igreja da palavra. E eu peço a vocês, não inclinem vossos ouvidos a sequer uma interpretação e deem vossos corações ao Senhor. Isto nós ouvimos ontem à noite. O inimigo, ele vem aqui na cabeça. E sempre da árvore do conhecimento. Deus revela-se. Ele se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós falamos claramente. O período de tempo que está acontecendo dentro da igreja noiva se conecta àquilo que aconteceu no ministério do irmão Branham sem interrupção. Deus caminhou, seguiu adiante, sem o nosso querer, Ele somente nos levou junto com isso, no seu eterno plano de salvação, e deixa-nos sem erro caminhar adiante, pois a certeza que nós temos está nesta palavra, está fundamentada nessa palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Deus utilizou o seu servo e enviou o seu servo e profeta para nos levar de volta à palavra, revelar todos os ministérios, os mistérios, e sobre isso ninguém pode passar além disso, ninguém pode interpretar ou receber a interpretação, mas simplesmente permanecer na palavra, se tornar palavra, e assim juntamente nós chegaremos ao alvo. Por favor, tenho ciência disso. Deus tomou responsabilidade para que a Igreja Jesus Cristo, após Efésios, de acordo com Efésios 5, 24, sem mácula e sem ruga, possa surgir diante dele. Ele tomou responsabilidade que, de acordo que Apocalipse 19, todos que têm parte nas bodas do Cordeiro, que ouviram a palavra, aceitaram e na obediência seguiram o caminho da fé até o fim. Irmãos e irmãs, eu conecto com isso bem no fim, mais uma vez, o pedido. Não incline os vossos ouvidos a nenhuma pessoa que fala algo de outra pessoa. Não deem os seus ouvidos a nenhuma outra pessoa que quer mostrar claramente a vós o que uma certa revelação contém. Digam a cada um, por favor, abre a Bíblia para isso. Por favor, abra a Bíblia para isso. E então a conversa provavelmente será muito breve, e então chegará por si mesmo ao fim. Pois se sua palavra não valerá mais, onde deverá então descansar a minha paz? Nem acima de mil, não, para mim não é além de mil mundos, mas sim a tua palavra mais importante. Somente mais uma passagem. 1 Coríntios 3, versículo 10. Eu coloquei o fundamento em vós, um outro fundamento ninguém pode colocar. Vocês querem? Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. Falem para mim, quantas passagens bíblicas vocês ainda querem ouvir? Tomem todas elas. Tomem todas elas para casa. Levem todas para casa. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar, como frequentemente, o coro: assim como sou, assim deve ser. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração silenciosa, deixe-me perguntar se alguns aqui que nós devemos levar na oração, independentemente o que quer que seja, o Senhor nos dá tudo o que Ele prometeu, assim, se nós pedirmos a Ele e crermos que nós já tenhamos recebido, então isso será dado para nós. Isso pode ser lido em Marcos 11, a partir do versículo 22. Seja salvação, perdão, graça ou cura, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros. Isso também pode, não pode haver inimizade dentro da semente divina. A inimizade somente pode haver entre as duas diferentes sementes, assim como Deus em Gênesis 3, 15 e 14 até 16, Ele disse: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Não há inimizade dentro da semente divina. Somente há inimizade entre as duas diferentes sementes. Irmãos, irmãs, hoje chegou o nosso dia, a nossa hora, onde nós precisamos colocar plenamente ao lado de Deus e simplesmente dizer: amado Senhor, meu coração está à disposição de Ti. Semeie Tu a semente da palavra em mim, dentro de mim, e deixa-nos então estarmos atentos para que o inimigo não possa semear a semente da discussão através da interpretação. Assim, o irmão Branham, ele utilizou a palavra, a semente da rejeição. Quais são as interpretações que são espalhadas? Não pode falar com eles, são sempre contra tudo. A ligação com a palavra eles não têm. E por isso, perder a orientação. Vamos caminhar um passo adiante. Uma inimizade foi colocada através de todas as interpretações, como só foi citado no Jardim do Éden e se tornou revelada. Uma plena inimizade entre ambas as sementes. A semente divina é carregada e a palavra é a semente. Nós lemos, repetimos as palavras frequentemente de Marcos 4, versículo 14, de Lucas 8, versículo 11 e todas as outras passagens. Essas duas sementes jamais poderão ser trazidas a um denominador comum. Elas têm origens diferentes. Uma é o Filho do Homem, como nós ouvimos isto do irmão Brano também. Se o Filho do Homem se revelar, Ele se revelou, Ele nos deu a palavra. Com isto, esta parte foi finalizada, mas da mesma forma aconteceu que a semeadura da discussão também foi semeada e da rejeição. Em todos os lugares onde interpretações são proferidas, então a discussão e briga em todo lugar onde somente a palavra é pregada, então nós somos guiados a Cristo, a cabeça. Lá não há discussão, não há briga. Lá há revelação através do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, dentro de toda a verdade. Quem quer ser incluído em toda a verdade, amém. Todos nós, todos nós. Deus ouviu, ele viu. Agora, ainda a pergunta: quem quer hoje se deixar batizar biblicamente? Nós temos alguém aqui? Sim, alguns aqui. Um, dois, três. Irmão Schmidt, venham, por favor, para a frente. Venham, por favor, para a frente. Todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente. Para, sim, por favor, sim, para a frente, para que nós possamos orar com vocês. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Nossos preciosos irmãos da Polônia também estão aqui. Deus abençoe especialmente. Nós fechamos nossos corações, os colocamos nossos corações. Nós temos preciosos irmãos que também que vêm, são novos, que se inclinaram diante da poderosa mão do Senhor e receberam a palavra de Deus nos seus corações e agora querem entrar no caminho da fé, na obediência pela fé. Deus abençoe especialmente. Nós, desde o primeiro momento, nós estamos ligados com o Senhor, como se nós já nos tivéssemos conhecido sempre. O Senhor conhece os seus. Amado irmão, Deus te abençoe, e a decisão que tu tomaste, Deus os abençoe ambos, e a decisão que vocês tomaram. E preciosa irmã, você também quer se deixar batizar? Você consagrou sua vida ao Senhor? Sim. Amém. Precioso irmão, também você quer deixar se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que maravilhoso. Sete. Talvez até um número bonito. Após o culto, nós iremos então juntos para o lugar de batismo. E o irmão Schmidt, um homem de Deus. Sim, irmão Schmidt. Quantos anos? Há 48 anos nós nos conhecemos com o irmão Schmidt. E Deus guiou assim. O irmão Russ, no momento, não pode estar aqui. Ele tem problema com caminhar, mas está plenamente no Espírito, não está ligado, está ligado conosco. Todos nós ficamos, tornamos mais velhos, e mesmo assim nós agradecemos a Deus, o Senhor, por Ele ter dado força, que podemos servir a Ele. Se eu penso nisso, que agora, na terça-feira de manhã, já tenho que viajar para a África. Sim. O que eu devo dizer sobre isso? O chamado veio. Eu tenho que ir. O Senhor não me pergunta, você pode ou você não pode. Ele sempre dá nova força. Esta vez é Camarão, Uganda, Quênia, Tanzânia, que estão envolvidos num enorme programa. E se Deus quiser, em 14 dias eu estarei de volta. Lembre-se de mim em vossas orações. E agora nós oraremos por vocês ainda, que vocês querem se deixar batizar. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu guiastes assim que nossos irmãos recebessem a revelação que o batismo no Teu nome deve acontecer. Abençoe-os da riqueza da Tua graça e os coloca-os para bênção e guia-os todos os dias de suas vidas, até que nós todos passemos do crer para o ver. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos de coração também por esta reunião, em o santo nome de Jesus. Amém. Nós ainda pediremos ao irmão Kupfer que ele tenha oração final conosco, trazer diante do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Irmão Kupfer, pode vir. Eu quero agradecer a todos por vocês terem vindo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que traduzem. Eu agradecer a todos que têm parte em tudo que é feito aqui, no cantar, no tocar, na oração, fundamentalmente em tudo, o que também isso torna possível que a Palavra de Deus se torne uma bênção para muitos. Vamos compreender uns aos outros e estarmos ligados no amor de Deus. E mais uma vez, seja dito, nenhuma discussão mais, nada mais. Lá onde vem revelação de Deus, cada interpretação, discussão termina. Lá onde é interpretado, ainda é discutido, ainda não veio revelação. Então, que Deus, o Senhor, a todos nós, possa dar a revelação da sua palavra e da sua vontade, pela graça. Irmão Kupfer não fará uma pregação. Não, ele diz: aleluia. Grandemente louvado, grandemente glorificado seja nosso Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos, não há, Deus não faz acepção de pessoas, não há acepção de pessoas. Nós conhecemos uns aos outros, embora às vezes nós não viemos aqui pela curiosidade, nós temos um desejo interior e nós recebemos o desejo porque nós nos reunimos aqui e já desde ontem nós ouvimos a palavra do trono, uma santa palavra. Nada pode ser acrescentado e nada retirado. Eu creio, eu penso, amados irmãos e irmãs, se estejamos na África, nós amamos irmãos lá, seja assim, na Rússia ou em algum outro lugar, nós os amamos uns aos outros e o Senhor nos ama. E nossos pensamentos vão à cruz do Calvário. Lá ele cobre os nossos pecados. Mas nós precisamos da revelação. O que nosso amado irmão já disse, o que ele escreveu há 50 anos atrás, o que ele disse ontem. Os apóstolos já disseram isso. Isso não é novo. Há uma plenitude, porque o Senhor disse, e nós somos muito gratos, nós oramos também por nosso irmão. Não há mistura e não há compromissos. Somos filhos da luz ou não somos? Mas nós temos a sua palavra nos corações, não somente no coração. Isso vai profundamente para as almas. Esse é nosso alimento, isso nós cremos. E não acrescentamos nada. Senhor, nosso Deus, nós ouvimos, nós cremos, não somente ouvimos, nós compreendemos. O Senhor disse, vocês compreenderam sim, nós cremos, e nós de fato compreendemos. Não há incompreensão, é somente a verdade. Isso nós devemos crer. Então, Senhor, ajuda-me, ajuda-nos, a cada um de nós, que o que foi ouvido possa ser crido e também seguir, ó Senhor. Nós temos toda uma necessidade, nós imploramos a Ti, ó Senhor, venha ajudar-nos, Senhor, nos preencha com Teu Espírito Santo para que a Tua vida se torne revelada. Esse é um desejo íntimo de nós. Não há, Senhor, acepção de pessoas, mas, Senhor, Tu, Senhor, está atuando, Tu estás preparando a Tua igreja. Esse é nosso alvo. Se nós não temos esse alvo, então no que esperaremos? E para onde então deveríamos ir? amados irmãos, isso são todos os vossos pensamentos, não pode ser dito, mas foi dito, são todos os nossos pensamentos, cada um de nós. Isso é maravilhoso. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, Ele nos abençoe, esteja conosco, uns para os outros, e com Ele no seu amor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Amém. Todo o povo diga amém. Vamos cantar. Eu o amo, eu o amo. E agora em inglês. Nós damos agora saudações especiais a nossos irmãos de toda a África e também de toda a Europa e de todo o mundo. Saudações especiais para Paris, saudações especiais para Bruxelas, saudações especiais a todos os países, em todos os irmãos e irmãs em Cristo. A plenitude acontecerá no mundo inteiro, no mesmo tempo acontecerá que Deus derramará mais uma vez o seu Espírito. E então virá o que o irmão Branham viu, que a curta atuação, poderosa atuação de Deus, como jamais houve sobre essa terra. E isso então findará no arrebatamento. Não se preocupem, Deus, Ele fez o plano, Ele o cumpre, e nós queremos ter parte nisto. E todos nós que encontramos graça diante de Deus, e que a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus de coração e cremos nela, nós queremos, no nosso tempo, que no nosso tempo pegou o livro do selo, o livro selado, tirou os selos e revelou o seu conteúdo, assim como nosso irmão Brando, dia 28 de fevereiro de 1963, foi anunciado a ele, e a partir do dia 17 a 24 de março de 1963, aconteceu tudo foi revelado, e nós agradecemos a Deus por isso. Mas em ligação com a abertura dos selos, está ninguém era digno, seja nos céus ou na terra. E então veio o Cordeiro e o Leão da tribo de Judá, e ele era digno para tomar o livro e para revelar. Por isto, nós elevamos agora nossas mãos e cantamos: Tu és digno.
Thank you. Amém.
Amém. Cada um estenda a mão ao próximo e hoje vocês podem dizer: o Senhor nos abençoou.
Amém.